E nós vamos prosseguir hoje em Abacuque, agora vendo a quarta reflexão sobre esse pequeno livro profético do Antigo Testamento. Nós vimos na semana anterior como é que Abacuque abriu seu coração, como é que ele colocou a sua situação de necessidade, de sofrimento, de luta e de dor, e nós vamos hoje prosseguir refletindo sobre a frase mais importante e valiosa de Abacuque, que vai ter desdobramentos muito importantes no Novo Testamento, que é: o justo viverá pela fé, conforme nós vemos aí no título. Vamos nos lembrar como é que nós estamos estudando esse livro tão valioso, já que nosso enfoque nesses domingos é exatamente um aprofundamento num livro da palavra de Deus de uma maneira mais detalhada. Nós vamos ver agora, depois de Deus ter dado a primeira resposta para o questionamento de Abacuque, você vai se lembrar, ele estava aborrecido com a injustiça e a maldade em Judá, e a resposta de Deus trouxe uma atitude em Abacuque ainda mais difícil, porque ele não aceitou aquela resposta, ela foi além daquilo que ele imaginava. A gente até brincou, né, com o título lá, dizendo que quando a coisa esquenta, Deus coloca mais pimenta. Abacuque então depois se torna o profeta inconformado, e ali nós vemos que Deus é questionado. Essa crise acentuada vem, e agora vem a segunda resposta de Deus. Como é que Deus vai responder depois de Abacuque ter ficado nessa situação de luta interna, de clamor? Vimos a importância de colocar o lamento, a dor, o questionamento diante de Deus, a importância disso, não só do ponto de vista da fé, como da organização do que acontece dentro do nosso coração. Então vamos lá para ver a resposta de Deus. Vamos ver qual é a palavra divina para o questionamento de Abacuque. Versículo 2 do capítulo 2 começa então dizendo o seguinte: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. É muito interessante ver a maneira como a resposta divina chega. Quando nós escutamos no ambiente do Antigo Testamento, para quem conhecia as histórias lá atrás, ouvimos esta expressão: escreva a visão em tábuas, imediatamente a gente vai lembrar de onde é que vem essa ideia. Escrever em tábuas significa que essa visão é para lá de importante. Segundo, que ela é tão importante que ela deve ser preservada. Não é apenas um oráculo que vai ser anunciado e depois a gente vai ouvir outra coisa. Não, é uma coisa que é lembrado com tanta importância quanto o momento mais importante da identidade do povo de Israel, que vai marcar a sua identidade quando é libertado do Egito, do poder do faraó, e encontra-se com Deus no Sinai, quando Deus faz aliança com esse povo, e eles então recebem a lei, e a lei é escrita por Deus nas tábuas que Moisés vai apresentar. Nós temos até a história das tábuas que são quebradas, depois elas são reescritas, e nesta hora todo mundo que escuta isso vai dizer: puxa, certamente aí vem coisa muito importante. Aliás, o pessoal até brinca dizendo que quem inventou esse negócio de outdoor foi o Abacuque, né? Escreve de uma maneira que se possa ler claramente. Uma versão antiga diz assim que escreva de um modo que possa ler quem passa correndo, né? Então o pessoal do marketing deve milhões e milhões de dólares pelos direitos autorais do Abacuque, e ele certamente deve estar organizando isso para resolver nas próximas semanas. Então, a grande importância aparece dessa visão, que como nós vemos, e o texto vai dizer que essa visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Claro que a primeira ideia que nós vamos encontrar aqui tem a ver com essa realidade do fim em relação à invasão dos babilônios em Judá, que nós estamos acompanhando até agora. Pode ser que ela demore, mas é bom esperar, porque ela virá e não se atrasará. Então, o que acontece? Qual era o grande drama de Abacuque? Qual era a sua dor e a sua pergunta, o seu questionamento diante de Deus? É como é que Deus deixava a sociedade de Judá ficar do jeito que ela ficou? E agora ia permitir, ou melhor, ia enviar os babilônios para trazer julgamentos sobre o povo de Judá. O que nós vamos descobrir é que Deus agora começa a responder de maneira mais direta, clara e objetiva a Abacuque, dizendo o seguinte: olha, a visão tem um tempo certo, tem um tempo designado. Ela vai acontecer de um jeito que é do jeito de Deus. Você não pode, Abacuque, dar uma de secretária de Deus querendo mexer na agenda dele. Esse negócio não vai funcionar. A visão aguarda um momento determinado, um momento designado. Ela aponta para o momento final, né? E esse conceito de que Deus vem, intervém na história, coloca pontos finais em certos períodos e depois ele vai colocar um ponto final, um ponto de desfecho mais adiante. Essa é a ideia que nós temos na Bíblia, inclusive, do ponto final da história humana, que está debaixo do poder e do domínio de Deus. O Deus soberano é Senhor da história, acontece tudo no tempo certo de Deus. É interessante, né, que às vezes a gente perde essa dimensão. Eu vejo algumas pessoas que por pouca coisa ficam desesperados, revelando mais ou menos que eles acham que eles são senhores da vida, né, senhores do mundo. Parece que vai acabar o mundo mês que vem, vai acabar o Brasil mês que vem, vai acabar a América do Sul mês que vem, vai acabar não sei o quê. Deus permanece o Senhor da história e nós não temos domínio e poder sobre essa situação. O povo ficou desesperado, porque a grande crise que levou Abacuque a questionar Deus é dizer: escuta, Senhor, o Senhor vê o que o Senhor está fazendo? Primeiro, o Senhor não cuida direito do seu povo. Olha a situação que Judá ficou. Agora vem esses babilônios. Esse pessoal vai invadir aqui, vai destruir a tua cidade, o teu lugar santo. Como é que pode uma coisa dessas? O Senhor, Deus, o Senhor não pode morrer. Se eu fizer isso, o Senhor está sendo derrotado. Isso não é possível. A resposta de Deus é: a visão está designada, definida, e ela vai acontecer no tempo certo. Deus é o Senhor da história. Ele é o Senhor soberano e tem poder sobre tudo. E aí vem o conteúdo da visão. E o que ele vai dizer? Vai surpreender a gente. Ele diz no verso 4: escreva. Este é o grande anúncio que todo mundo tem que ler, que é a resposta divina às perguntas do profeta. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Quem é o ímpio? Aqui, seguramente, são os babilônios, são os invasores. Abacuque tinha acabado de falar que como é que essa história que o ímpio destrói o justo, aquele que é mais justo do que ele, não faz sentido. Então ele está envaidecido, ele se sente poderoso, dono da situação, os desejos deles são seguramente perversos, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Fidelidade, palavra que nós conhecemos nas traduções geralmente por fé. Na verdade, na língua hebraica, fidelidade e fé são a mesma palavra. É uma palavra bonita, simpática, inclusive, a gente diz emuná, hatzadik bemunato yehie, vai dizer o texto original. E ele vai dizer o seguinte, e surpreende, porque o que a gente esperaria da parte de Deus? Que Deus desse uma resposta dizendo: Abacuque, veja, eu vou resolver toda a situação. Ou: Abacuque, não se preocupe, a situação do ímpio é X. E ele começa introduzindo a questão do justo, dizendo: o justo irá viver, ou permanecer, ou perseverar, ou prosseguir, ou seja, por causa da sua fé, fidelidade, que é aquilo que segura a relação da aliança entre a pessoa que serve a Deus e o próprio Senhor. Mas isso aqui é importante demais, a gente vai segurar, vai deixar aqui do lado, daqui a pouco a gente volta para ver a continuação de Abacuque 2 e ver o que é que Deus responde às dúvidas do profeta. Ele vai a partir do verso 5, e do verso 5 até o verso 20 nós temos todo um relato detalhado, muito claro, quando Deus vai dizer o seguinte: de fato, a riqueza é ilusória, falando claramente do poder da Babilônia, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão. Qual era o problema de Abacuque? É o problema de muita gente desanimada no nosso ambiente, às vezes, cristão, que tem a impressão que Deus deixou tudo para lá e perdeu o controle da história. A maneira como a gente, às vezes, reage, né? Como a gente fica desesperado, às vezes, esperando o pior, dá essa impressão. E o que que Deus vai dizer para Abacuque? Olha, não se preocupe, porque Deus está no domínio e no controle da situação, de tal maneira que essa nação, dona do poder, dona das riquezas, dona do cenário político internacional, e que vem para trazer julgamento sobre Judá, essa nação vai fazer tudo isso, mas preste atenção, porque um dia vai chegar o momento deles. Os povos vão dar risada e vão trazer canções de zombaria, falando da queda do poderio babilônico, queda que não vai demorar muito tempo. A maior parte dos estudiosos acredita que Abacuque escreveu essas palavras que nós lemos aproximadamente entre os anos 605 e 597. E em 539, o famoso rei Ciro da Pérsia vai colocar um ponto final no poder da Babilônia e o poder babilônico nunca mais vai se levantar. Então a coisa não demora muito tempo, isso vai acontecer. Babilônia destrói Jerusalém, como nós vimos em 586, mas o seu fim estava próximo e chega lá. Por quê? Porque o que Abacuque precisa ouvir e o que a gente precisa pensar e lembrar é que o julgamento divino virá. Qualquer nação, qualquer pessoa, qualquer indivíduo em condições de exercer poder e força sobre os outros pode agir do jeito que quiser, mas o julgamento irá chegar. E que tipo de julgamento? Vamos ver. O texto de Abacuque coleciona 5 ais, que estão organizados direitinho no capítulo 2. Então é o capítulo do ai, 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 ai. São 5, né? E ai, 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 ai de você se não estudar direito. O texto vai dizer o seguinte: ai daquele, expressão que evoca esse julgamento divino, que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ô Babilônia, você acha que você domina e manda no mundo? Pois é, vai chegar a sua hora, Abacuque, não se preocupe não. O pessoal saiu saqueando e roubando, isso é uma coisa triste e lamentável, né? Às vezes a gente fica até chateado, dá uma dor abacúquica assim no coração, né? Porque há várias regiões do mundo onde há miséria, sofrimento, injustiça, conflitos, guerras e mortes, mas não há nenhum fator econômico preponderante para ninguém levar vantagem. Aí ninguém coloca as mãos lá. Mas quando a situação envolve interesse econômico, aí aparecem em tese os direitos das pessoas que precisam ser defendidos, e quantas gente, vezes a questão é essencialmente econômica. Qual é a grande motivação dos conflitos mais perversos da história humana? É unicamente desejo de domínio e poder e domínio financeiro, domínio econômico. E aqui nós vamos ver exatamente isso. Babilônia, você saiu roubando todo mundo, extorquindo, vai chegar a sua vez, porque você saqueou e um dia você será saqueada. Aí uma cidade importante, a grande e importante cidade de Megido, do Vale do Armagedom, que marca a vitória da Babilônia na região. Quando a Babilônia vence o exército egípcio do faraó Neco no ano 609, e onde acontece a famosa morte do rei Josias, o último rei importante, grande e valioso de Judá, que vai morrer nessa batalha, aí próximo de onde você está contemplando, e que marca esse momento difícil da história. A partir daí é que Deus vai começar a incomodar tanto o coração de Abacuque através desse lamento que se desdobra nessa profecia tão importante. E o que acontece na sequência? Ai daqueles que roubam e praticam extorsão. Mas ai daqueles que obtêm lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Ninho no alto, aquela ideia de ficar numa cidade elevada, bem protegida, para escapar de qualquer infortúnio. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede, as vigas responderão do madeiramento contra você. Existe roubo e extorsão direto, absolutamente assim, sem rodeios. Mas há aquele que obtém lucros injustos, a maneira de organizar as coisas no mundo antigo, com o poderio babilônico, e Deus mostra que ele é testemunha de tudo isso, de tal maneira que até a linguagem poética apresentada aqui, olha, lembra aquela história das pedras clamarem? Olha aqui, as pedras vão clamar da parede, elas viram tudo, as vigas do madeiramento contra você por causa da sua atitude de viver em função de lucros injustos, que é uma palavra inclusive para a gente, né? Às vezes a gente cresce na vida, fica em alguma posição importante na empresa, se desenvolve bem no plano socioeconômico, a nossa posição nos dá poder. Como é que a gente organiza isso do ponto de vista da nossa influência, do nosso poder limitado, da nossa maneira de lidar com recursos, com dinheiro? Em que medida o nosso lado possivelmente babilônico vem a se manifestar? Deus certamente reprova isso. Portanto, essa postura tão marcada nesses conflitos antigos, aparecem aqui para a nossa reflexão. Mas vem o terceiro ai, que representa um momento ainda mais intenso da atitude dos babilônicos. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. É impressionante como quantas pessoas, sendo dominadas pelo senso de poder e abolindo a sua ética, prossegue num caminho de maldade até o ponto de fato tirar da frente pessoas que venham de alguma maneira prejudicar o seu domínio e seu poder. Aquele que edifica uma cidade com sangue a estabelece com crime. Acaso não vem dos senhores dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas enchem o mar. Interessante, porque quem viu o poder da Babilônia, quem viu a sua postura de quem não precisava prestar contas a ninguém, porque estava com seus exércitos triunfando em todo o mundo. Interessante, a gente tem pouco disso na experiência brasileira, mas conversar com pessoas que combateram em guerra real. A situação difícil de pessoas que chegaram numa situação e diante de si viram que não tinham qualquer referência de lei diante deles. Diante de uma situação de ocupação do lugar, eles, entre aspas, têm direito de fazer qualquer coisa. E o susto que essas pessoas tomam quando viram vários dos seus companheiros, amigos, soldados, fazerem coisas que eles jamais imaginariam que eles fariam, porque não havia qualquer elemento para impedir tal atitude. A grande verdade é que todo esse esforço, todo esse poder, toda essa construção gigantesca de força dos povos vai desaparecer, vai para o fogo. As nações vão fazer tudo isso, mas será em vão. E aí entra, né, esse elemento de força dizendo, quer saber de uma coisa? Agora vocês podem ver isso, vocês estão assustados, mas vai chegar um tempo que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Cadê a Babilônia? A gente escuta em algumas aulas de história que você não vê a hora de tocar o sinal para ir para o intervalo. A gente vê algumas coisas em alguns museus. A gente talvez veja lá um documentário uma vez ou outra lá no History Channel. Mas a Babilônia é esquecida, a palavra de Deus permanece para sempre. Vocês estão estudando ela aqui hoje. Hoje, nesse dia de hoje, milhões de pessoas no mundo todo estão ouvindo sobre a palavra divina e a glória do Senhor que encherá todo mundo. E é interessante que, apesar desse poderio, apesar dessa aparente força, o julgamento divino prevalece e Abacuque diz, o texto de Abacuque diz, trazendo a resposta de Deus ao profeta, que estava tão desesperado, esperneando tanto, tão revoltado, dizendo, Abacuque, você achou mesmo que eu tinha esquecido da minha justiça, que eu não estou sabendo de nada, que eu vou ser derrotado pelo Marduque? Você realmente está pensando sobre isso? Deixa eu mostrar só um pouquinho da agenda do que vai acontecer com a perversa Babilônia. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Essa figura de alguém que vai se aproveitar de outra pessoa através de bebida e bebida forte. Aqui, isso é usado nessa linguagem para mostrar o poderio babilônico, e chega a hora que a Bíblia vai dizer, nas palavras do profeta, beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também, exponha-se. Babilônia agora chegou a sua vez. Vamos ali que eu tenho um copo cheio para você. Vai chegar a sua hora. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Preste bem atenção, é importante ler a Bíblia. Que a nossa sociedade, especialmente pós-moderna, que não pensa mais em justiça no sentido pleno da palavra, não tem mais a capacidade de se revoltar, muitas vezes, com aquilo que precisa ser encarado. Quando você lê a Bíblia, isso é renovado, restaurado no seu coração, e sai desse mundo de marasmo onde não existe mais certo e errado, não existe referência alguma. Aqui a palavra é forte, a figura é muito nítida, e é interessante como é que ela aparece aqui, aparece com força. E veja que coisa assim surpreendente no texto. Quando a gente está pensando na Babilônia invadindo o Judá e acabando com o povo de Deus, a gente imagina, a questão é a seguinte, Deus tem aliança com Israel, os babilônios são perversos, gentios do mal, idólatras que vão ser julgados porque eles estão mexendo com o povo do Senhor. A coisa vai além disso, porque o Deus que se revelou a Israel, o Deus da história, não é simplesmente um Deus israelita. Não é um Deus que apenas está interessado em apoiar o seu próprio povo, como ele pudesse se restringir a um Deus nacional. Olha o que o texto diz. Que a violência que você cometeu contra o Líbano, ou seja, a Babilônia, vocês fizeram o que fizeram contra o Líbano na sua invasão, eu também anotei tudo. Ou seja, nem envolve o povo de Israel. Está aqui os ímpios da Babilônia com o povo que estava no Líbano. Essa violência vai alcançar você e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Tem até uma teologia ecológica em Abacuque 2. As coisas no pensamento bíblico estão interligadas. A gente aprendeu a pensar, a raciocinar de maneira muito individualista, né? Ah, o que eu faço, ninguém tem nada a ver com a minha vida, é problema meu. No pensamento bíblico, tudo está interligado. Ou seja, o Deus que é o Deus da aliança, é o Deus da história, o Deus de todos os povos e o Deus da criação. Por isso, até o que vocês fizeram de maneira a destruir os animais, Deus também está sabendo de tudo e o julgamento irá chegar. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Portanto, o juízo virá. Quando chegamos no finalzinho do capítulo 2, vai acontecer uma coisa interessante. E se você prestar atenção, você vai ver uma coisa surpreendente que parece que o versículo 18 e 19 estão invertidos. Porque você esperaria que começasse com ai, por uma razão que a gente não sabe, ninguém nunca explicou direito. Você fica para estudar durante a semana. O 19, na verdade, vai aparecer depois do 18, que já introduziu o assunto. Qual é o assunto? É o quinto ai, que agora não tem nada a ver com extorsão, ou com roubo, ou com dar bebida, ou com cidade construída com sangue e crime. O assunto agora é idolatria, que é o ponto de referência mais problemático, porque é uma afronta a Deus. Uma afronta a Deus e é o temor maior de Abacuque. Porque como assim? Como é que se o povo for derrotado e a cidade e o templo for conquistada pelos babilônios, não significa que o nosso Deus perdeu a sua força, como às vezes você pode sentir na sua vida? Se alguma coisa não deu certo, conforme a sua expectativa, você acha que Deus perdeu alguma coisa? Ah, eu tenho um amigo lá que está com muitas dúvidas da fé, será que Deus foi derrotado? Deus é o Senhor do universo. Deus é o Senhor de toda a terra. Um momento limitado de uma pessoa no mundo jamais pode abalar quem é o grande Deus. Por isso ele vai dizer, de que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz, a madeira desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. E é interessante, né? Porque a crise do pessoal é exatamente essa. Será que os ídolos babilônicos terão poder sobre o Senhor, Criador dos céus e da terra? Abacuque ironiza isso. A mensagem de Deus diz, escuta, o ídolo de metal não ensina nada que seja verdadeiro. Na verdade, a pedra não tem vida. O ídolo pode dar orientação, pode até ter ouro e prata, mas ele nem respira. E é muito interessante o que está por trás disso aqui. Por quê? Toda a ideologia destruidora da Babilônia, ela é legitimada religiosamente. Ela é fundamentada numa visão de mundo conforme os deuses da Babilônia. E que parecem ter poder. Então o texto ironiza dizendo, imagina, isso não é nada. E vai dizer o que é mais importante de tudo nessa lista de questões apresentadas aqui com os ais. Que esse ídolo é própria criação de quem o fez. Ou seja, todo projeto perverso humano, ainda que crie mecanismos por meio dos quais a gente deu um jeito de dizer que a razão é essa ou aquela, é criação das pessoas. Toda maldade babilônica é desejo do coração deles, e eles só criam toda a estrutura religiosa para fazer o que bem entendem. Aliás, esse é um negócio complicado, né? É uma coisa terrível. Quando a religião se afasta da verdade de Deus e cria mecanismos de fazer as coisas mais absurdas, aparentemente legitimadas de maneira totalmente indevida. Olha, tudo que está acontecendo, todo esse poder babilônico que está fundamentado nos seus ídolos, isso não passa de criação, de invenção da cabeça deles. Esses ídolos nem existem de verdade. E para fechar com chave de ouro, para fazer o contraponto, o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele, inclusive a Babilônia, inclusive o rei da Babilônia, fique em silêncio toda a terra, porque ele é o Senhor. Então Abacuque, está calminho agora? Agora estou. Estava nervoso? Vamos tomar um copo d'água, Abacuque? Você realmente achou que Deus tinha perdido o controle? Que ele foi pegar uma semana de férias lá no mar de Moscou, na lua, né? Foi pegar uns dias lá, que ele estava meio cansado, meio estressado de cuidar do mundo, e aí ele não viu direito, os babilônios tomaram conta do lugar. Como é que você acha que as coisas aconteceram? A palavra divina traz a menção clara e definida de que toda maldade, opressão, pecado, perversidade, será passível de julgamento e de juízo da parte de Deus. As coisas não são diferentes. A idolatria do passado parece com a idolatria de hoje, né? Não sei quem foi abençoado aí, né? Levante a mão no seu coração agora, né? O tipo de elemento que está por trás da vontade de destruir e explorar dos babilônios, do mundo antigo, é o mesmo que domina o coração de tantas pessoas que não percebem que estão construindo o seu próprio ídolo. Mas vamos voltar para o foco essencial e mais significativo de todo o capítulo que nós vimos lá no verso 4. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons. Os babilônios acham que eles têm todo o poder e força, mas eles só têm maldade no coração. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Fidelidade e fé, como é que é isso? Quando a gente fala em fé, a gente se perde um pouquinho, né? Porque muita gente pensa em fé como fé do coração. É a teologia preferida de pessoas aqui da igreja, a teologia do Roberto Carlos, né? A profecia, a teologia de... São tantas emoções, né? E aí, tem gente que fala... Eu vejo pessoas que falam, nossa, eu fui na igreja ontem, nossa, eu senti uma fé, assim, como se fé pudesse se sentir, né? A fé é entendida no sentido emocional da palavra. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa que está sempre demonstrando intensamente, por meio de expressões emocionais, aquilo que vai no seu coração, na sua relação com Deus. Mas, sem dúvida, fé não se restringe a isso. Uma pessoa atingida pela graça de Deus certamente vai ser tocada no coração, mas fé não é apenas sentimento. Sentimento é bastante limitado. E fé também não é a fé da razão, né? A gente vai ver que fé na Bíblia é fé concreta, é uma fé que envolve ação, é como acreditar numa jogada que aparece, por exemplo, no futebol. É interessante que, enquanto alguns acham que fé é coisa do coração, outros acham que fé é apenas coisa da razão. Então, por exemplo, a nossa tradição de influência europeia, americana, sempre enfatizou muito que um bom cristão é aquele que tem a sua ortodoxia de fé estabelecida. E como é que a gente sabe? A pessoa assina uma confissão de fé. É importante que a fé tenha desdobramentos no coração. Se a pessoa não sente nada em relação ao evangelho, tem alguma coisa errada. É importante que a gente tenha uma confissão de fé, que delimite o que é verdade e o que não é verdade, porque as coisas não podem se confundir. Mas, atenção, a coisa não fica restrita a isso. Isso é pouco, isso é limitado. A fé, ela envolve muito mais do que apenas concordar mentalmente com uma declaração propositiva de verdades. Até eu escrevi um artigo, vocês vão encontrar na internet, ou naquele livro que a gente escreveu recentemente, o título do artigo é provocativo, ele diz, será que o diabo também é evangélico? Porque se o diabo vier fazer a classe dos novos membros da IBNU e participar aqui, e ele receber a declaração de fé, eu acho que ele não tem problema nenhum. Diabo, você acredita que Deus existe? Ele vai assinar sim. Você acredita que você existe? Eu tenho certeza, ele vai escrever. Está melhor que muitos estudiosos liberais que, né, que estão em dúvida em relação a isso, né? O diabo não tem nenhuma dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele é um tanto quanto ortodoxo em vários aspectos. Só que essa fé não pode fazer nenhuma diferença na sua vida. Ela não tem nenhuma apropriação. Por isso que a ideia da Bíblia de fé, ela se conecta diretamente com esse elemento de fidelidade. Porque toda pessoa que crê, ela age em conformidade com isso. Então não é só emoção e razão, é entrega de vida. É muito mais do que isso. Jesus nunca chamou pessoas para serem admiradores intelectuais das suas palestras. Puxa, legal, né? Jesus não chamou pessoas para simplesmente chorarem emocionadas diante dos seus milagres e do que ele dizia. Ele chamou seguidores. Portanto, fé e fidelidade envolve a vida. E por que isso é tão importante? Quer ver uma coisa? Quem é que acredita na obra missionária? Não é a pessoa que vê um testemunho e acha bonito. É a pessoa que contribui, que dá oferta para isso. Quem é que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Não é que a pessoa que balança a cabeça, É a pessoa que gasta tempo lendo e estudando. Quem não lê e não estuda, não acredita. Lógico que não. Está enganando-se a si mesmo. Ninguém que acredita que um contrato é importante para comprar uma casa ou vender um carro, vai passar por cima e não vai ler o contrato, porque ele sabe que aquilo tem valor. Se a pessoa leva a sério o texto, ele vai olhar com mais atenção. Agora, se ele acha que o que vale mesmo é o que ele sente de 10 em 10 minutos, ele não precisa mesmo. É igual uma pessoa que eu conheci, que ele falou que estava tão perto de Deus, em comunhão direta, que ele nem precisava mais ler a Bíblia. Morar aqui na zona sul de São Paulo. Portanto, fé concreta é a fé, como a fé do futebol, ela se reveste de fidelidade, de entrega de vida. E uma fidelidade até mais profunda. Porque um dos aspectos dessa fé é como a gente vê na palavra de Deus, que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, um elemento fundamental da fé é que ele ultrapassa os limites da nossa razão, pois ele envolve um arriscar-se em Deus. Vocês estão seguindo uma pessoa que vocês nunca viram, e nos escritos a respeito dela que chegaram até a nós. Mesmo que haja uma grande quantidade de elementos históricos, arqueológicos, de todo tipo que venha referendar isso, a gente, na verdade, não tem condição de tomar uma decisão última sobre isso só no plano racional. A fé é a certeza daquilo que a gente não pode ver, mas pode receber de uma maneira ampla e maior. Ela envolve arriscar-se em Deus. É uma libertação do seu ídolo. Por que você tem receio de um envolvimento maior com Deus e com a sua obra? Porque você quer segurança. Você quer, vai que eu vou fazer isso, né? Vai que eu creio em Deus e dá errado. Vai que eu me arrisco em Deus e um babilônico me pega na esquina. Vai que o tio Nabuco está aparecendo por ali, né? E eu, em vez de, né, eu vou encontrar o tio Nabuco, em vez da fé, tem um trabuco. Aí o negócio, né, não vai dar certo. Então, fé envolve isso. É interessante como a gente vai ver que nesse aspecto de falar da fé, a resposta de Deus para os problemas que incomodavam Abacuque, de como é que Deus permitia injustiça no mundo, como é que Deus permitia um sofrimento que não poderia ser entendido com facilidade, como é que as coisas vão ser apresentadas. O ímpio é apenas descrito no texto com a sua alma orgulhosa e arrogante. Ele é visto na sua perversidade e essa descrição vai pesar sobre ele. Já o justo é descrito de um modo dinâmico, porque ele vai viver, ele vai prosseguir, ele vai perseverar, pode vir invasão, pode acabar tudo, pode destruir-se Judá, pode acabar o templo, a Babilônia vence a guerra, mas o justo prossegue adiante. Ele persevera, ele é preservado, ele vai adiante por causa da sua fé, da sua fidelidade. Há um elemento dinâmico aqui, que está ligado com esse elemento histórico de Deus ser o Senhor da história e estar ali junto com o justo, que não precisa ficar apavorado. O justo prossegue adiante, permanece. Como é que isso acontece? Pela fé e pela fidelidade. É tão interessante, tem uma história sobre esse texto que chama a atenção. O livro de Abacuque fala assim: o justo viverá pela sua fé, sua fidelidade. Uma tradução grega antiga mudou a coisa, porque o sua e o minha em hebraico são muito parecidos, e deixou o justo viverá pela minha fidelidade. O que levou muita gente a pensar o seguinte: o justo é seguro pela fidelidade de Deus. Mas o texto original diz que é pela sua fidelidade em resposta a Deus na sua relação de aliança. O apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, quando citam o texto, eles não põem nem minha nem sua. Eles deixam o justo viverá pela fé, pela fidelidade, que é o elemento importante. Tanto Paulo como Hebreus vão citar o texto do NT sem incluir ali o pronome. Qualquer que seja a opção, o justo viverá pela sua fidelidade a Deus ou pela fidelidade de Deus, são as duas opções. O que que existe? A fé em ação, a fidelidade. O justo sobrevive, permanece pela sua fé e fidelidade. O termo emuná tem a ideia de se estar vivendo de modo fiel, firmado na rocha que é o Senhor. O termo tem a ver com a ordem justa do mundo que depende de Deus para manter-se em equilíbrio. Assim é necessário viver de forma a manter esse equilíbrio. Viver pela emuná é viver desse modo. Agora, a coisa mais interessante é que a gente lendo Abacuque, acompanhando a dor dele, gritando junto com ele, a gente esperaria o quê? Que Deus viria e falava, pessoal, preste atenção, agora chegou a hora da explicação para acalmar a tristeza do seu coração. Mas Deus não faz isso, não. O que que vai acontecer? Percebe-se aqui a outra faceta da resposta divina ao profeta. O justo que age com fidelidade. Qual é a resposta de Deus? Abacuque, uma explicação filosófica? Não. Abacuque, uma explicação teológica sobre a origem do sofrimento? Não. Qual é a resposta de Deus? O justo. Ou seja, qual é a maior prova do poder de Deus no mundo? São as pessoas que, em sintonia com Deus, confrontam a maldade no mundo. No mundo antigo, de algumas décadas atrás, muitas pessoas estavam esperando que você desse respostas muito racionais e quadradinhas sobre o Evangelho. No nosso mundo pós-moderno, no nosso mundo tão marcado pela cultura existencialista, as pessoas, na verdade, vão dar atenção à figura daquela pessoa cuja vida é a marca da justiça de Deus e que vive pela fé e pela fidelidade. O impacto que uma vida tem quando ela confronta o mal, ela mexe com todo mundo. E é isso que a gente vai ver. O texto mostra a esperança na ação de Deus na história. Quem é que permanece na justiça? Quem é que permanece na fidelidade? Só quem acredita em Deus de verdade. Quem não acredita, ele vai até assim, acompanhando a gente, né? Ele canta a música, mas só a primeira parte. Essa parte ele vai. Mas na hora do conteúdo, ele não tem sintonia nenhuma. Ele não acompanha nada. Ele não tem aquilo que a fé coloca no coração de hoje, no coração da gente, hoje e sempre, que não importa o que aconteça. O mundo pode virar de cabeça para baixo. Deus é o Senhor da história e Ele levará o seu plano e o seu reino até o fim, ainda que o que eu jamais imaginei, que o templo do Senhor desapareça em Jerusalém, Ele é o Senhor e eu não abro mão da minha relação de fé e fidelidade para com Deus. Então, essa esperança provê uma condição que dá razão ao esforço do justo. Apesar disso, o texto também apresenta como resposta ao mal o próprio justo, no exercer da sua justiça. Uma resposta pouco filosófica, mas bastante realista. Quer ter impacto no mundo de hoje? Quer fazer diferença? Não precisa falar difícil. Tem meia dúzia de doidos assim, que começam a estudar e falar complicado. Estava ouvindo esses dias uma palestra especial do Dr. Ravi Zacharia sobre panteísmo, sobre politeísmo, sobre ateísmo e o teísmo com a sua perspectiva. Nossa, o homem é um doutor em Oxford, assim, que falou uma sumidade, um cristão indiano que argumenta como ninguém, qualquer ambiente, pessoa levanta e faz qualquer tipo de pergunta, suas respostas são incríveis, são muito especiais. E ninguém precisa falar no mesmo tom do Ravi Zacharia. Mas uma coisa é certa, quando alguém, diante de toda a maldade do mundo, diante de toda espécie de perversidade, de todas as coisas desencontradas, mantém o seu coração alinhado com Deus e a sua vida está dedicada a fazer diferença com fé e fidelidade, ninguém segura. Deus leva o Abacuque a ficar sossegado. Eu nem vou contar para vocês porque não vale, né? Depois que Abacuque escuta isso, nossa, ele fica de um jeito que a gente precisa fazer um louvor especial para acompanhá-lo, porque o negócio é absolutamente impressionante. A vitória contra o mal depende, em parte, do justo. Sua vida é uma afronta ao mal. É solução para o problema do mal. Trata-se de um indicador claro da realidade divina em atuação, que provoca transformação no sentido contrário ao mal. À medida que a justiça é vivida, o mal perde espaço na realidade imediata. Portanto, a conclusão é que o problema do mal recebe mais resposta por meio da prática da justiça do que por meio de uma compreensão exaustiva e final da razão de sua existência. E para encerrar, talvez um dos exemplos mais incríveis da história foi o nosso amigo Noé. Noé creu em Deus. Noé, vai cair uma grande chuva, mas nunca vi chuva direito. Como assim vai cair uma grande chuva? Noé está chateado, está desanimado? Alguém vai orar por você. Quem vai orar? Não tem ninguém. Não há nenhum outro justo sobre a terra que deu. Ô Noé, chega aqui. Você está desanimado hoje? Vamos sentar aqui um do lado do outro. Que do lado do outro? Ele tem que mal segurar a família dele. Noé, está todo mundo rindo da sua cara. Diz que você é maluco. Noé creu e foi fiel à instrução de Deus quando ninguém poderia prosseguir. Como é que você conduz a sua vida? Quais são os seus planos? Como é que mexe o seu coração? Como é que você estrutura o seu pensamento, o seu jeito de ser? Como é que é a sua caminhada no cotidiano? O justo viverá pela fé e pela sua fidelidade. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o nosso coração nesta noite. Amém.